nosso dia a dia temos contratempos, nós temos contratempos em casa, nós temos, às vezes, contratempos na família, pá, isto é a vida, é assim, nós temos é que superar os contratempos, porque nada é fácil. Agora, nós sabemos que tudo é difícil, quer dizer, hoje estar a dirigir 50, 60, 70, 80 coletividades, como eu já estive, pá, é muita gente, pá. É, isto tem que correr tudo bem, pá, e há percalços que aparecem. Há coisas que aparecem, há coisas que nos deixam tristes, pá. Tive alturas, tive duas ou três tristezas muito grandes. Foi numas galas que tivemos, enfiámos uns barretos do caneco, pá. Exigimos a contrapartida às pessoas, porque nós fazemos uma festa, fazemos uma gala, e chegar ao fim, chegar ao meio da gala, as pessoas não têm comida, pá, isto mata-nos, pá, isto que dá cabo de nós. Ah, pá, mas depois supera-se, pronto, isto foi um contratempo que apareceu, mas isto supera, e vai aparecer, e apareceu este ano, pronto, e aparece sempre. Às vezes, pronto, mais provocado para os outros, nós temos é que ter cuidado sempre com essas coisas, não é? Porque no caso das galas, servir mal, servir frio, pá, não é da nossa parte, mas nós também depois chegámos ao fim e disse, plano, é X, o que é que fazemos? Não, o senhor não vai receber. E fazemos isso, e fizemos isso. Epa, não vai receber, o senhor vai receber X, e muito bem. E indemnizámos depois as pessoas que ficaram, foram lá, não comeram, essas coisas todas, pá, porque já basta a tristeza nossa, pá, isto é, digo dessas coisas, é a coisa mais triste que eu passei na minha vida, como diretor de futebol, foi a decepção nas galas, não haver uma festa com alegria, com entusiasmo, aquele trabalho que nós temos, aquela preocupação que nós temos, apresentar, fazer tudo melhor, pá, e sermos servidos por outros muito mal, pá, isto custa um bocado. É isto só, de resto, pá, isto... Temos que aguentar, quem quiser ser diretor tem que ser assim.
Nesses anos de dirigismo, estamos a falar desse particular, desse aspecto negativo, a nível positivo, se lhe tivesse de identificar um momento mais alto destes 40 anos de dirigismo, tinha assim um
memória? O momento mais alto que eu gosto é ver os clubes da Beira ganhar a nível nacional. Esses são momentos que eu vivo com muita alegria, é ver os clubes ganhar a nível nacional. Competir e ganhar no Nacional. Isto é o maior gosto que eu tenho, é ser distrito a ver, ter clubes que ganham. Foi difícil. E eu, quando comecei, nos primeiros anos de diretor, convencer os clubes, levar os seus pombos às exposições, era um trabalho exausto. Quantas vezes o Tosé ligava, o Sr. Ramalho, o fulano quer mandar pombos, eu ligava, e tinha que ser assim, é a nossa missão também. Para os convosos, hoje os convosos estão mais abertos, hoje é totalmente diferente, os convosos estão mais abertos, gostam de participar até nas exposições, porque gostam de ver os seus pombos a ganhar. Hoje, mas há 10 anos atrás, isto era um pandemónio. Quem é que queria levar um pombo a uma exposição? Ah, é porque eles pegam, porque eles tiram os pênaltis, porque tiram as asas, eles... só faltava dizer que eles comemos, não é? Mas era só faltava isso a dizer. E bem, nós tínhamos que batalhar e falar com eles, telefonar uma, duas, três, quatro vezes, opa. E às vezes sentia alegrias imenso. Há pessoas que depois chegam ao fim, o pombo dele ganha e eles vêm ter connosco e agradecem, pá. Mas isto é como uma oferia, pá. Mas isso, há muitas coisas por meio, mas estas coisas que deu a maior alegria é ir às festas da Federação, ir às galas da Federação e ouvir chamar os convosos da Beirense a ganhar. Isso era a maior alegria que eu sentia. Foi sempre a maior alegria que eu senti, foi ter os convosos de Distrito da Beira a ganhar a nível nacional.
Falando em Aveiro e obviamente sempre com emoção no olhar, António Ramalho, olhando para esses 40 anos de dirigismo na Associação de Aveiro, diga-me uma coisa, olhando obviamente para a obra que hoje o Jane by 10, aquelas instalações, isso foi, digamos, o ex-libris de todo o trabalho da Associação ao longo destes anos?
É, pronto, foi naquele tempo, o pavilhão novo que fizemos, esta coisa que esta direção fez, restaurar o pavilhão antigo, ou melhor, a sede praticamente de base, está maravilhoso, porque eu costumo dizer, é um orgulho, para mim a Associação é quase como a minha casa, ver a casa limpa, ver a casa asseada, ver a casa arrumada. É o maior orgulho que eu tenho, é chegar ou convidar alguém e levar à Associação da Beira, dizer assim, e eles ficam boca aberta. Quer dizer, eles dizem, como é que isto é possível? Epá, mas nós somos capazes de fazer isto tudo. Nós fizemos, nós fazemos e nós sabemos fazer. Evidentemente que há as neiras que se fazem, há as coisas que se fazem, que uma pessoa não gosta, pronto, e há contratempos, não nos salvaguardamos às vezes todas as situações, e que quem está lá à frente tem que salvaguardar todas as situações, porque há, não falta às vezes quem arranja problemas. E há, tem havido este ano, veja o que aconteceu agora, o Edivir que nos vendeu um trator, praticamente enganou, que as pessoas fazem confiança nele. Hoje não se pode fazer confiança, também digo, acho que houve aí uma tolerância muito grande na nação, mas vender um trator para que ele ao fim de 8 dias estava variado, não pode ser, pá, porque isto tem custos. Opa, nós temos de ter cuidado, é isso que na associação tem que ter cuidado, é os contratos que fazem, as compras que fazem, porque tem de salvaguardar essas posições, porque hoje as pessoas, como vocês sabem, na vida tentam te enganar. Eu acho que costuma-se dizer 50, engano 50. Não, eu acho que 70, engano 30. E isto é que nós temos de estar precavidos, pá. E, pá, em tudo que nós fazemos, temos de ter um salvo-conduto. Dizer assim, não, vamos fazer isto, mas temos... Deixa ver a reação dele. Pois a sociedade é difícil. Hoje contratar qualquer coisa é difícil. Hoje fazer é difícil. Porque as pessoas hoje não são como eram antigamente. Pá. Antigamente respeitavam-se, faziam essas coisas. Hoje não. Nem por escrito. Compre e fará de boca. Pá. E depois há contratempos. E depois há prejuízos. Pá. E alguém que paga é o Colombov. E eu que sou tão amigo dos Colombovs, eu quando vejo aumentar coisas aos Colombovs, eu passo de um lado para o outro. Pá.
António, olhando para a colombofilia nos dias de hoje, como ela realmente está, é com orgulho que vê o seu Aveiro, a sua associação, no mais alto patamar da colombofilia nacional?
Sim, é, eu já o disse, pronto, é o maior orgulho que eu tenho, e não só, porque a associação de Aveiro é uma associação que trabalha bem, que tem que trabalhar bem, está bem conceituada, tem servido de exemplo a muitas associações, temos boa ligação com a Federação, principalmente todos eles praticamente, o Marido Mota é excepcional, o Dr. Jacinto já o conheço, talvez já conheça o Dr. Jacinto há 20 e poucos anos, não parece, mas o Dr. Jacinto vinha aos leilões da Cortegaça. Nós temos aquela sede em Cortegaça, foi feita com grandes leilões da Casca e da Praia, serve leilões. E o Dr. Jacinto vinha lá, como colombófilo, trazia borrachos, até comprava. Portanto, eu conheci agora, coincideu ele ser candidato, pronto, e foi, era a minha obrigação, além das qualidades que ele tem, era a minha obrigação dar-lhe todo o apoio. E estou, desde sempre que ele necessite do meu apoio, estarei aqui para o ajudar, porque realmente tem qualidades, não só isso, basta ir a Riachos e ver a coletividade dele, ver o que ele faz, o que tem feito em todo, onde mete os braços, onde mete a cabeça, ele faz obra, e é isso que eu admiro no Dr. Jacinto.
Lembrar quem só entrou agora em emissão, estamos hoje com António Ramalho, o antigo presidente da Associação Colombófila do Distrito de Aveiro, à conversa hoje em Nação Colombófila. Lembrar também que estamos com a nossa página de Facebook ativa, como é habitual, para quem quiser deixar alguma mensagem ou alguma questão que queira ver aqui colocada ao nosso convidado de hoje. Relativamente a mensagens, vamos aqui então ao nosso fórum. A primeira foi de António Rios. Boa noite a todos os ouvintes da Nação Colombófila e votos de um bom programa. Um abraço também para o António Rios. Outra mensagem que nos chegou foi de Inocêncio, José Mendes Inocêncio, a dizer sempre os mesmos, está bem. Isso relativamente à questão do dirigismo na altura, quando estávamos a falar aqui neste programa, relativamente ao dirigismo. Outra mensagem que nos chegou, e teremos a oportunidade também de falar relativamente a essa questão, foi de Arlindo Barbosa. Boa noite a todos. Se a Federação não anular o Valência, o próximo fim de semana vai ser um massacre de pombos. Fica esta mensagem também de Arlindo Barbosa. Outra mensagem que nos chegou foi de Américo Bela Fernandes. Boa noite aos presentes, votos de um bom programa. Abraço, amigo Paulo. Um grande abraço também para o Américo Bela Fernandes. Outra mensagem foi de Paulo Cabeto da Silva. Sempre presente, como sempre, votos de um excelente programa. Um grande abraço a todos aqui do Luxemburgo. Um grande abraço também para o Paulo que nos ouve lá fora, mais precisamente no Luxemburgo. Também no Luxemburgo, um ouvinte habitual que nos deixou uma mensagem, José Fernando Pinto. Boa noite ao convidado de hoje e a ti, Paulo. Desejo um excelente programa em prol da colombofilia. E não podia deixar de mandar um grande abraço a todas as pessoas envolvidas na tragédia de Pedrógão Grande. Certamente alguns colombófilos ou familiares de colombófilos poderão estar envolvidos nesta tragédia. Em nome da colombofilia, um forte abraço para eles. São os votos da equipa Pinto e Pinto. E também desde já nos associamos, Nação Colombófila, obviamente endereçando condolências a todas as famílias envolvidas neste trágico incêndio que já matou mais de 6 dezenas de pessoas, infelizmente. Voltando à conversa, António Ramalho, outra das suas paixões é, sem dúvida, e falou há instantes, a cidade colombófila de Cortegaça. Do que vai privando, como é que vai estando a coletividade?
Não queria falar muito. Na minha coletividade, como toda a gente sabe, é uma coletividade desportivamente das melhores que existe no Distrito de Aveiro. Temos bons combos. Temos dois supers, que é os irmãos Felisberto e o Valdemar Oliveira. No Distrito de Aveiro, melhor, pelo menos na zona mar, são os melhores e os maiores. Talvez são aqueles que mais pombos têm, pronto, isto costuma-se dizer. Eles procuram-nos, eles têm-nos, eles trabalham e têm muitos. Pronto, isto, evidentemente, é cada um. Nós só podemos chegar longe se fizermos investimentos e quisermos ter trabalho. Quem não fizer investimento, quem não quiser trabalho, limita-se àquilo que gosta dos pombos, trata os pombos. Viva a colombofilia como eles vivem, pá, não ganhou, não se chateou, pá, porque às vezes eles talvez se chateiam muito, gostam de ganhar tudo e pronto, e é isto. Pá. Eu acho que eu vivo a colombofilia à minha maneira, não tenho pretensões de ser campeão, não tenho inveja a ninguém que seja campeão. Eu gosto que Cortegaça tenha bons colombofos e tem-nos, não há dúvida nenhuma, todos sabemos. Temos dois combos fora de série, que não tem, são magras, tem pombos de cabeça, tem pombos de top, pá, tem não há de nenhum. Onde eles vão buscá-los, não sei, não é? Mas eles temos, pá. Ou melhor, eu até posso saber, mas também não querem largar a nota que diz outro. Agora era que nem tem pretensões, pronto, isto. Quem gosta, quem quer ser campeão, pronto, tem que investir e tem que ter muito trabalho.
Hoje, reformado, António Ramalho, o homem, o empresário, como é que conseguiu dedicar-se de corpo e alma à colombofilia?
Desde pequeno, não sei se leu o Mundo Colombófilo, desde pequeno, já fiz 50 anos de dirigente, fiz 50 anos no ano passado de dirigente de colombófilo, sou mais como praticante. Não sou, pronto, tenho vivido, gosto, se alguém gosta de ser colombófilo sou eu, se alguém gosta de pomba sou eu. Eu andei 25 anos em viagem, Açores e Madeira. Eu saía no dia 3, 4 de janeiro e regressava no dia 15, dia 20 de janeiro. Depois ia para Açores, depois ia para a Madeira mais 8 dias ou 10 dias. Depois vinha para casa. O meu filho era pequeno, tratava-me dos pombos, mandei sempre pombos. Chegava a certa altura, às vezes em maio, desistia. Porquê? Porque eu fazia 2 viagens e 3 viagens. Eu fazia a viagem de janeiro e fevereiro, fazia a viagem depois de maio, junho, e depois fazia a viagem de setembro. Portanto, no princípio andava 3 semanas fora. Pronto, só após as suas ia 3 semanas, conheço as ilhas todas, graças a Deus. São terras maravilhosas, terras que eu agradeço. Hoje, se tenho alguma coisa, devo muito ao bem a essa gente açoriana, que eu gosto imenso, gosto do coração mesmo. Tenho um orgulho daquela Açores, daquela Madeira, que se não calcula. Eu gosto mais de lá do que gosto do continente. Tirado da minha terra, claro. Mas, para mim, deu-me uma vida, deu-me um ser, deu-me força para trabalhar. Açores e Madeira, pois, evidentemente, se eu vejo com interregnos destes, é impossível. É só quem gosta, às vezes só quem é maluco. É que tinha pombos como eu tinha, só desistia quando não podia, não mandava quando não podia mesmo. De resto, tive sempre pombos, sempre pombos. Já tive pombos bons, depois mazelava um bocado, mas não permitia, não tinha tempo para isso. Pronto, agora, quem quiser ganhar tem que ter tempo. Isto hoje dá trabalho, dá um bocado de trabalho, dá muito trabalho, é preciso horas. O pombo é uma ave de vícios e ele faz aquilo que nós mandarmos. Eu costumo dizer, nós vamos às 8 horas. Deitado com medo, às 8 horas está pronto. Se chegarmos às 7h30, ele nem liga. Nós, se chegarmos às 8h30, ele já está preocupado, já veio para o chão, já não está no poleiro, já não está no cacifo. O pombo é assim, o pombo tem horas. E habitua-se a nós. pessoa chega, não entra, a pessoa fala para eles, conversa com eles, trata deles, não pode, fala em alto, fala baixo, o povo vai se habituando àquilo tudo. Pá. É espetacular, quer dizer, hoje em dia, por isso que eu digo, quer dizer, as pessoas não sabem o que é o pão de correio, um atleta, a força que ele tem, a inteligência que ele tem, e como ele se adapta ao ser humano. O povo adapta-se a nós, o povo faz aquilo que nós queremos e nós fazemos aquilo que o povo quer também. De maneira que temos de dar carinho, temos de dar conforto, temos de dar boa comida, temos de tratá-lo bem. E ele compensa-nos. Vindo cedo, os são bons, os outros é como toda a gente, nem todos são bons. Há atletas bons, há campeões, há atletas a ganhar milhões, há outros a ganhar centenas, há outros a não ganhar nada. É como todas as coisas, os pombos têm isto, quer dizer, são atletas. Nós temos de trabalhar com eles como atletas. E, portanto, temos de perder tempo. Aí ganha quem tiver pombos. De resto, e quem tiver tempo para isto, agora, se é caro ou não ser, tudo depende da quantidade ou daquilo que damos. Agora, enfim, quem gostar isto, Carolice, vai até ao fim.
Teve a paixão que lhe tocou da clomofilia. E quando é que teve realmente aquele clique para abraçar o dirigismo nesta modalidade, António?
Não sei.
Qual foi aquele momento que realmente levou?
Eu fui na coletividade, pronto, como era de Cortegaça, vivia. Hoje temos uma sede que precisa ser restaurada, vou tentar restaurar. Vamos tentar restaurar, porque ele está um bocadinho danificado, uns intempéries, houve um bocado de descuido, pronto, e nós temos restaurado aquilo. Mas vivi difíceis, a sociedade teve, não tinha sede, quantas vezes mudámos de sede, 4 ou 5 lugares, ao sol, à chuva, como calhava, mas temos uma sede em condições. Agora, pronto, isto é, todas as coisas as pessoas vão fazendo, tem que se entusiasmar, tem que ir pedir. É uma coisa que eu nunca rejeitei, nem foi pedir. Assim como nunca rejeitei de dar. Eu sou das pessoas, mesmo em Cortegaça, eu tenho um estabelecimento e toda a gente que vinha pedir, eu desde sempre dei. Muito ou pouco dei, sempre, nunca disse não a ninguém. Isto sentia-me à vontade, porque eu, quando ia à casa deles, quando eu precisava deles, nós íamos pedir. Nós fizemos a sede à custa de muitos industriais, pá. A sede está feita de muitos industriais portugueses que contribuíram para aquilo. Nós fizemos, eles porquê? Porque a pessoa dava, automaticamente, como isto costuma-se dizer, há uma festa aqui, uma festa acolá, um industrial faz parte de uma comissão de festas, disto ou daquilo, daquilo outro, faz qualquer coisa. Nós temos que dar. É isto, é a vida de cada um, é ter que dar. E eu fui sempre aberto a dar, até porque eu consegui algumas coisas porque dei. Porque se eu não tivesse dado, não tinha conseguido muitas coisas. Eu fiz o meu primeiro armazém, entrei na Zona Industrial de Cortegaça. O primeiro armazém montado lá foi eu. Foi o primeiro, aquilo era a estrada, peço quantos carros estraguei ali, quantos não dei. Ainda me lembro uma vez, no Seracaço Coelho, queria, não tínhamos energia, não tínhamos luz. Seracaço Coelho disse: ó, Tonito, tens que me dar X. E eu disse: ó, você está maluco, até onde é que eu tenho dinheiro? Pá, tens que dar X. E eu te vou fazer uma coisa, eu garanto que tens luz aqui. Pá, eu disse: o que é que eu havia fazer? Dei-lhe o que ele quis, quase praticamente. Dei-lhe o impossível, que não tinha tanto para dar, mas dei-lhe. E não há dúvida nenhuma que ele disse: vais ter luz, pá. Uma zona que não tinha luz, não tinha nada, e ele conseguiu uma luz. Pá, não vou dizer as coisas, quem foi, quem não foi, quem deixou, mas isto é verdade. Porquê? Porque uma pessoa tem que estar aberto. Se quer fazer qualquer coisa, tem que estar aberto aos outros. Se não estiver aberto aos outros, não consegue nada. Fechado, não vai a lado nenhum.
Isso é um aspecto da própria vida.
Ah. É a vida assim. Eu trabalhei muitos Açores, trabalhei a Madeira, fui sempre aberto aos clientes. Os clientes falavam comigo, eu chegava ao cliente, quantas vezes chegava ao cliente, nem oferecia artigos, porque nunca foi talvez das pessoas, é isso que eu tenho que comprar, assim, não. Eles às vezes dizem: epa, você quem vai fazer? Eu disse: se você precisar alguma coisa, se não precisar, amigos não mesmo. Epa, você, a vida é assim, pá. Nós não podemos estar, eu não posso chegar ao cliente, você tem que me comprar, ele compra se precisar. Ele compra se precisar, se não precisar, não compra. Hoje é mais um bocadinho difícil, pronto, porque antigamente também era mais fácil vender, era mais fácil porque as pessoas compravam mais. Hoje está tudo reduzido ao limite. E, pá, tendo uma peça, não vai comprar outra. Está à espera que venda aquela para comprar outra. Até porque hoje, pronto, a parte financeira conta muito. Hoje, tanto no comércio como na indústria, a parte financeira conta muito. Quem não tiver poder económico, não tem hipótese. E, pá, não vale a pena começar, que é para fechar.